de semana aí nesta segunda-feira. Deputado Ronaldo Santini, como vai? Tudo bem, deputado? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio. Prazer muito grande poder conversar com o amigo nessa manhã. Segunda-feira, iniciando os nossos trabalhos aqui em Brasília, Paulo.
Pois é, está em Brasília, né, deputado? Realmente.
Sim, estou em Brasília, não viajei, não tenho viajado, tenho ficado por aqui, até para respeitar a questão do isolamento, respeitar a questão da pandemia que ainda tem trazido seus tristes resultados aí no Estado, e também como forma de agilizar a liberação de determinadas coisas que nós temos aqui para acontecer ainda em Brasília, Paulo.
Pois é, essa doença que cada dia está trazendo surpresas, né? Agora, pessoas que às vezes nem estão apresentando nenhum tipo de comorbidade, pessoas com uma idade aí média, né? 30, 33 anos, que coisa complicada, né, deputado?
Pessoas jovens, pessoas de idade, pessoas de tudo. O organismo, ele reage, o corpo reage de forma diferente em cada fórmula pronta para isso. Até porque se existisse uma fórmula pronta, certamente nós já teríamos também um diagnóstico e um tratamento pronto para cada caso. E, na verdade, estamos aprendendo, tateando, cada um ao seu custo, cada um ao seu preço, muito, muito triste, inclusive, mas faz parte, temos que passar por isso também.
Sabe, deputado, que eu, nas poucas vezes que fui a Brasília, e as poucas vezes que fui, foi para fazer cobertura jornalística. E o que me impressionou é que realmente Brasília é onde tudo se discute, né? Onde as notícias chegam muito antes. Isso foi uma das coisas que me impressionou muito. E por isso lhe faço essa pergunta. Será que a vacina realmente pode chegar ainda em 2020? O que, que se diz aí, hein, deputado Santini?
Está todo mundo com muita esperança nisso, né, Paulo? Muita gente esperançosa de que isso possa acontecer. E vai acontecer, com certeza, o conhecimento da vacina. O problema todo são os protocolos de testes todos que têm que ser realizados para que ela se tenha eficiência comprovada, né? Medicamentoso, já tivemos vários aí que foram salvadores de pátria, que já não se falam mais, que surgiram como um tratamento eficaz e que em algumas pessoas deu muito certo, em outras não fez efeito. Então, tudo isso, quando se fala, quando se trata dessa coisa aí de ciência, quem é da área científica sabe, é erro, é acerto, é mutação, vai mutando, vai transformando, cada organismo, cada tipo sanguíneo, cada grupo celular reage de uma forma, e a prova está no próprio tratamento de outras doenças que até hoje ainda nós temos. Exato. Aí que não se tem cura, uhum, né, para o processo. Tem medicamentoso que diminui os efeitos, que retarda talvez alguns efeitos, mas cura, a esclerose lateral amiotrófica, aquela doença degenerativa. Uhum. Tá há quantos anos aí, o pessoal não consegue encontrar uma... Tem já vários medicamentos que retardam,
pois é,
diminui os efeitos, mas não tem. O HIV também. Uhum. Então, tomara a Deus que a gente consiga encontrar uma forma de frear esse vírus, de que aconteça como aconteceu com outras gripes, com outros tipos de vírus da mesma natureza, uhum, que a gente consiga encontrar o remédio que freie, né, que dê uma freada nos efeitos dele. Mas infelizmente ontem, hoje, duas perdas aí, bem, bem jovens aí, próximas da gente, que nem a nossa primeira dama de pai e filho aí, que a conheci, estive muito presente lá, lançamos lá junto com a Liliana Cardoso o Festival da Poesia nas escolas. Uhum. E o prefeito, inclusive, segundo me informou, você mesmo me informou, estava hospitalizado. E essa moça de Caxias também, que eu não sabia.
Pois é.
Fisioterapeuta.
Infelizmente, mas vamos realmente ficar nessa expectativa. É o que vai nos dar tranquilidade, essa tal vacina que efetivamente possa ser o resultado que todos esperam. Mas eu gostaria de conversar com o deputado Santino, nosso deputado federal aí pelo PTB, sobre esse mais empreendedorismo e menos burocracia. Que pegada é essa aí, hein, deputado?
Paulo, você lembra que eu há muito tempo eu venho trabalhando em cima desse tema, eu presidi a comissão da desburocratização dos serviços públicos do Estado, aqui no Rio Grande do Sul, quando eu fui presidente da Assembleia, e é uma das áreas, impressionantemente, com todos os apelos que se tem, com tudo o que todo mundo reclama, é uma das áreas mais difíceis de se mexer na burocracia.
Verdade.
Veja que tivemos ministério criado para fazer a desburocratização, tivemos diversas nomeações, a última agora, mais recente, de um grande executivo, um grande empresário, reconhecidamente como empresário de sucesso na área privada, veio se doar ao governo, porque com toda certeza não foi o salário que eu trouxe até aqui, veio se doar ao governo e com um ano e meio pediu o boné e foi embora por não ter conseguido mexer na burocracia. E determinados assuntos burocráticos custam muito caro, caro mesmo, taxa sobre taxa, paga de novo, recolhe de novo. Nessa questão das empresas, então, tem situações que praticamente inviabilizam ou desanimam o empreendedor de dar sequência por conta de tantas cobranças que existem. Nós estamos retomando, reacendendo a discussão agora aqui no âmbito do Parlamento sobre esse tema da desburocratização. Teremos uma série de novas medidas que vão ser encaminhadas juntos aí,
sim,
nos próximos dias. E uma delas diz respeito a essa cobrança de taxa que é realizada hoje na questão do empreendedorismo, que não tem mais a Anvisa hoje, ela se tornou pior que banco, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, cobrar duas taxas de R$4.000 para um projeto é uma coisa maluca,
né?
Mas verdade. Acontece dentro do sistema nacional brasileiro.
É realmente um absurdo, né? E daí, a partir daí, então, deputado, que caminho precisa ser percorrido para tentar... porque o desafio é grande, né, deputado?
É como eu disse, né, Paulo? Toda vez que você diminui a burocracia, você diminui um posto de trabalho de alguém ou a importância de alguém dentro daquele posto. O posto dificilmente se diminui porque são concursados.
Exato.
Mas a importância daquele carimbo passa a ser menos vista. Então, para mexer com isso, você mexe com uma estrutura inteira que sobrevive da burocracia. A burocracia, por si só, é uma palavra de extrema importância, né? Não se pode, no serviço público, deixar de cumprir determinados ritos, determinados procedimentos, mas que, na época ainda da instalação do Brasil, né, do início do Brasil, eram todos feitos de forma manual, com carimbos de cera, com selos de lacre, que hoje são tudo praticamente eletrônico, né, Paulo? Hoje você faz qualquer procedimento hoje que se queira, pode ser feito via celular. Não precisa mais daquela fila, daquele movimento, daquela quantidade de pessoas para receber, para carimbar, para assinar, para levar para outro, carimbar, para levar para outro, assinar. Hoje você bota uma assinatura digital eletrônica no seu celular e você faz transferência de recursos de banco, você faz compras, você faz reconhecimento de documentos, você faz hoje, carrega os seus documentos dentro do celular ali, os documentos digitais. Então são coisas que já não se justificam mais, né, Paulo? Cobrar tantas taxas para isso.
Exato. E aí, daqui a pouco, pelo seu relato, deputado Santini, alguém pode pensar assim: ah, mas e não vai aumentar mais ainda o desemprego? Bom, aí é uma outra questão aí a ser debatida, né, deputado?
Olha, eu te garanto que tem muita gente que desiste de empreender por causa da burocracia. Nós deixamos de gerar emprego, muito mais deixamos de gerar emprego por conta da burocracia do que pela ausência dela, tá certo? Como eu disse, o burocrata, ele é fundamental porque ele é o que vai dar segurança ao processo jurídico ou ao processo público. O burocrata, o que não se pode fazer é tornar a burocracia uma máquina tão pesada que ela acabe se tornando o que se tornou hoje. Hoje, todo mundo fala em burocracia com uma palavra jocosa, com uma palavra que já irrita só de ouvir falar, né? E a burocracia não é isso. A burocracia da essência é fazer, é cumprir o rito burocrático, né,
os papéis.
Só que virou tanta exigência. E aí, Paulo, eu não quero tirar também toda a razão de quem está do lado de lá do balcão. Porque são tantas ações de improbidade, são tantas ações de responsabilidade que ele precisa responder, que ele não tem mais o poder da caneta que muito se tinha no passado. Não é eu sou o responsável, eu assino e me dá para cá. Não, tem que consultar o parecer jurídico, tem que consultar o parecer ambiental, tem que se consultar o parecer histórico. Aí você vai para FUNAI, FUNASA, IFAM, uma série de outros órgãos que estão às vezes atrelados a um processo, que poderia ter sido muito mais simplesmente resolvido se nós tivéssemos o poder da caneta com responsabilidade para os gestores. Então a gente precisa rediscutir esse processo, precisa rediscutir tudo isso, e já é uma cobrança que está na rua, é a reforma administrativa, é uma cobrança que está na rua a reforma tributária, e se o Congresso não botar a mão nisso, se o governo não mandar isso logo, porque tem que sair do governo, o Congresso vai ter que botar a mão e fazer do jeito que acha que tem que fazer. E aí pode sair uma bela reforma, como pode sair também um grande Frankenstein aí, se nós não tivermos cuidado para trabalhar esse tema.
Vamos ter que estar acompanhando, e a população sempre tem uma parcela bem significativa em todas as decisões que são tomadas, né, deputado? Isso que é importante que se diga.
É verdade. A gente precisa cada vez mais tentar diminuir. Eu disse para o doutor Salim Matar, que foi o secretário que saiu, agora numa discussão que nós estávamos tendo, um debate que nós estávamos tendo, tem que diminuir o tamanho do Estado. Eu não concordo com o termo diminuir o tamanho do Estado. Nosso Estado tem que ser grande. O que tem que diminuir é o peso dele. O peso da máquina administrativa. O Estado não precisa ser diminuído para melhorar. Ele precisa diminuir o peso da máquina, o peso da burocracia, o custo operacional dele. O Estado tem que ser grande, tem que ser forte, tem que ser um Estado que ampare, que acolha, que dê sustentação e que possa ser sustentado dentro daquilo que o contribuinte espera do Estado. Mas para isso tem que se diminuir bastante o peso dele. Ontem nós tivemos uma reunião importante aqui, Paulo, aqui em Brasília, onde começamos a discutir uma nova legislação para o SUS, viu?
Opa.
Nos próximos dias deve estar sendo instalada aqui uma comissão de parlamentares que não são ligados à área da saúde, são parlamentares legisladores, para rever a legislação do SUS. O SUS hoje é o sistema mais importante de saúde do mundo, é um sistema universal, mas que não consegue cumprir a contento o seu papel por conta do mau uso, ou da falta de gestão em cima do SUS. E nós estamos aí, ontem fomos convidados a integrar essa comissão, já me coloquei à disposição, se dentro do possível puder ajudar também. Será uma comissão presidida pela deputada Margarete Coelho, que ela é piauiense, é uma deputada muito credenciada na casa, muito respeitada pela qualidade legislativa daquilo que produz. Foi minha colega na revisão do Código de Processo Penal, foi relatora comigo, parcial também do Código de Processo Penal, trabalha comigo na Comissão Especial de Combate ao Crime Organizado e de Segurança. Também trabalhamos junto na revisão do pacote anticrime.
Sim.
É uma excelente parlamentar, não é da área da saúde, portanto, vem com uma visão menos conservadora de grupos, né? Vem com a visão mais aberta sobre isso, e vai ser um trabalho muito bonito que nós vamos trabalhar nos próximos dias agora.
Olha aí, vamos ficar atentos, qualquer novidade estamos à disposição por aqui, porque esse sim também é um daqueles temas, que é exemplo desse que estávamos falando sobre a questão de menos burocracia, que interessa muito a nossa população. Deputado, uma boa semana de trabalho aí, viu, deputado Santini?
Muito obrigado, Paulo. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, parabenizar aí a todos os meus amigos, meus conterrâneos da Lagoa Vermelha, foram depositados aí, Paulo, na conta do município na sexta-feira passada. Finalmente, né, você vê como até isso é difícil, né, Paulo? Finalmente foram depositados os recursos das emendas parlamentares que nós tínhamos destinado para a compra dos dois tratores de R$286 mil.
Olhei.
Duas máquinas que serão muito bem utilizadas aí pelo setor agrícola do município, R$286 mil cada uma, e também pagaram a primeira parcela de R$85 mil de uma emenda de 450, que é para pavimentação, salvo engano, da Vital Zamboto lá na área industrial.
Na área industrial.
Poxa. Salvo engano, é lá que vai ser feita a utilização, mas isso é a prefeitura que decide aí com os seus vereadores.
Lá seria uma boa, sem dúvida alguma, né?
É verdade.
Obrigado mais uma vez, deputado. Um abração, viu?
Obrigado, Paulo. Um grande abraço a todos, meus companheiros do PTB e a todos os meus amigos do Lagoa Vermelha e região.
Valeu, conversamos com o deputado Ronaldo Santini nesta segunda-feira. Olha, gente, assuntos muito importantes. Essa questão do mais empreendedorismo e menos burocracia. E também, deputado Santini já antecipando para a nossa reportagem aqui sobre esta questão aí do SUS, hein, gente? Muito importante. Voltamos já às 7h48.
Nota de falecimento. É com grande pesar que a funerária São Paulo, juntamente com a esposa Délia de Borba Fernandes, os filhos Suelen, Roseli, Heitor, e Valmor, genros William e Celso, nora Patrícia, juntamente com netos, bisnetos e demais familiares, comunicam o falecimento de Ovídio Teles Roveda, aos 79 anos de idade, ocorrido em Passo Fundo. As últimas homenagens estão sendo prestadas na capela da Funerária São Paulo, onde haverá despedida nesta segunda-feira às 9 horas da manhã, seguindo após ao sepultamento no cemitério municipal de Lagoa Vermelha. Informou a Funerária São Paulo o falecimento de Ovídio Teles Roveda, aos 79 anos de idade.
Falecimento. Funerária Padrão informa, convite para enterro, pais José de Paula Ribeiro em memória, Berzolina Maria Boeira em memória, esposo Lauro de Almeida Ávila em memória, filho Salvador de Almeida em memória, Laura Ribeiro de Almeida, Leonel de Almeida, irmãos Emília Lourenço de Lima, noras Maria Elisa Boeira de Almeida, netos Jaques, Jaqueline, Raquel, Patrícia, Jaine, bisnetos Maicon, Natália, Gabriel, Alex, Luísa e Lorena, juntamente com os demais familiares, comunicam o falecimento de Miguelina Maria Ribeiro Ávila, aos 94 anos, ocorrido ontem em Lagoa Vermelha. Seu corpo está sendo velado na Capela A da Funerária Padrão, onde haverá missa de corpo presente hoje às 10 horas, seguindo o sepultamento logo após para o cemitério municipal de Lagoa Vermelha. Informou a Funerária Padrão, juntamente com os demais familiares, o falecimento de Miguelina Maria Ribeiro Ávila.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.
Produção Rural. Oferecimento.
Pensou Gel. Pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046.
Agro Lagoa, quem planta ideias, colhe lucros. Nestes mais de 30 anos de atividades na região, consolidamos a sua preferência pela qualidade e segurança da prestação de nossos serviços. Precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas de custeio e investimento, procure quem oferece credibilidade, eficiência e respeito pela sua atividade. Agro Lagoa, na Libório Pimentel, fone 3358-2046.
Não passe frio, passe na Anatex. Jaquetas masculinas a R$79, coletes a R$39 e coletes acolchoados a R$69,90. Linha de jaquetas masculinas acolchoadas com 50% de desconto. Casacos de lã femininos pela metade do preço, descontos de 50%. Coletes acolchoado femininos a R$49 e jaquetas acolchoadas R$85. O restante da loja tem 30% de desconto. Passe em Anatex e boas compras.
A Ferraz Madeiras é uma empresa que está presente há mais de 10 anos no mercado, sempre buscando melhor atender seus clientes. Lá você encontra madeira bruta, beneficiada, forros, decks, palanques tratados, entre outros produtos. Na hora de construir ou reformar, lembre-se Ferraz, Madeiras e Materiais de Construção. BR-285, trevo do estádio Adão Castelano. Fone 3358-5110.
Itália Supermercado, um show de ofertas. Confira, cerveja local Latão 473 ml, R$2,29. Mistura para bolo Nordeste 400 gramas, R$2,59. Achocolatado Nescau 400 gramas, R$5,99. Papel higiênico fofinho 16 rolos, R$13,99. Itália Supermercado, realize suas compras com o auxílio emergencial. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Fone Whats 3358-2870.
Sabe aquele trato especial que seu carro merece? Agora em Ibiraiaras tem Perfecta Autolavagem, um novo conceito em cuidar do seu veículo, com máquina de água quente, máquinas para higienização, torneadores e produtos de última geração para a limpeza da sua caranga. A equipe do Cisco vai deixar o seu carro em estado de novo. Perfecta Autolavagem, em frente à antiga Planejar Imóveis. Fone 9637-9766.
Que tal aproveitar a mudança do clima com uma super promoção de chuveiros Lorenzetti? Quando se trata de preço, na CS Climatização você encontra sempre o melhor. Confira esta promoção. Max Ducha Ultra por apenas R$ 45,90.